Olha o Marlon Freitas, abertura para o lado, canhoto acionando o Felipe Anderson, que sentiu, hein? Correndo atrás da bola, ele sente, cai fora do gramado e se joga para dentro do gramado. Até por isso, o Sávio Pereira Sampaio mandou bater o lateral e vai deixar o jogo seguir. E o Gerson não está querendo jogar. O Gerson está tendo chamado fair play. Aí o Sávio está falando, ó, o Gerson parou. O Fabrício Bruno foi reclamar com ele. O Gerson está do seu lado não querendo jogar, Fabrício Bruno. Fala, Solé.
Exatamente, Fabrício Bruno agora foi cobrar o Gerson por não ter jogado, por não ter seguido adiante, já que o árbitro da partida mandou o jogo seguir. O Felipe Anderson coloca a mão na posterior da coxa esquerda, vai se levantando lentamente. Os médicos do Palmeiras já no gramado. O Abel já teve que fazer uma troca pela lesão do Ramon Sosa. E agora terá que fazer a segunda paralisação para mais uma alteração por causa de lesão. Felipe Anderson, posterior da coxa esquerda.
Aí que tá, Galvão, 43. Queima uma segunda janela ou joga com a menos até o final
do
primeiro tempo?
É duro, não dá pra jogar. Não dá pra jogar com a menos tanto tempo. Né, eu entendo o seu raciocínio, Gui, até faria sentido se tivesse nos acréscimos, mas não dá pra ficar com um a menos, não.
Olha o Andrés Pereira, da intermediária, bolão por elevação na ponta direita. Flaco Lopes chegou, dominou, Giai Arias na grande área, tá chegando Maurício. Flaco Lopes pisa no break, tira o timing da jogada, ainda na ponta, de um lado pro outro. Tenta a finta, tabela com o Giai, recebe de volta, ainda Flaco, carregou pelo meio, tentou levantamento, bola muito forte. Vai direto pela linha de fundo em tiro de meta, pintor profissional. A Sherwin Williams tem um programa especial de plataformas só pra você. Treinamentos, crédito, orçamentos, prêmios especiais e profissionalização, você só encontra no programa SW Pro. Acesse clubepropintor.com.br, cadastre-se. Tem mais mudança no Verdão, Soler.
Sai com a 7 lesionado, Felipe Anderson vem com a 30, o Lucas Evangelista, e o Evangelista já fez o sinal. Maurício para a esquerda, Andréas vira o meia armador do time do Palmeiras.
E atenção, galera, na sequência o nosso André Galvão já comenta essa alteração, hein? Nas emoções do melhor futebol do seu rádio, você confere agora. Tempo e placar aqui na TMC. Placar TMC Jeep. Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida, Placar Jeep confirmando pra você. Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. Olha o Verdão chegando. Andréas Pereira, entrada na grande área. Rola de lado para Lucas Evangelista, que já abre na direita para Giai. Giai da intermediária por dentro. Evangelista deixou passar. O Marlon Freitas dá um tapa de primeira pra ninguém. Placar Jeep, confirmando pra você, chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida, 45 na primeira etapa, Arena Barueri, Palmeiras 1, Cruzeiro também 1, Arroio abriu o placar, Felipe Anderson empatou.
Mais 4.
Gavião.
Mais cedo um pouco, o Atlético Mineiro meteu 3-1 no Mirassol.
TMC, quem escuta sabe.
Vai de Jeep com condições exclusivas. São mais de 21 mil reais de desconto. Corre por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, Galvão, Evangelista na vaga do Felipe Anderson, e o Abel só vai poder parar pra mexer uma vez na segunda etapa.
Assim, o Palmeiras tá jogando em casa. O Palmeiras precisa do resultado. O Palmeiras tá empatando com o Cruzeiro. E ele perde mais um atacante, né? Meio atacante. E quem ele coloca? Um volante. Mas por que que ele coloca o volante? Porque não tem mais atacante, cara. Não tem mais nenhum. Vamos ver o Cruzeiro.
Chegando, Gerson, abertura, ponta direita, Fagner levantou, Carlos Miguel dá um soco, tira parcialmente o perigo, ela vai voltar, reboteada na intermediária, outra vez pro domínio, mais uma vez de Jonathan Jesus, abrindo na canhota, Kaique Bruno tentou a finta, foi pro chão, falta nele. Falta do Lucas Evangelista, que tomou uma entortada e deu uma rasteira ali. Diga, Galvão.
É desesperador. O time está brigando pelo título. Está jogando em casa. E o Abel olhou para o banco. É isso que precisa ficar claro. É isso que ele, Abel, tem que responder. A diretoria tem que responder. Ele olhou para o banco e ele não tinha nenhum para colocar. Nenhum. Porque o Luigi nada é nada, né? Então, é muito difícil isso, cara. É muito
Paulinho,
difícil.
Galvão.
É, o Paulinho é outro problema que precisa ser dito, né? Ele voltou já faz 2 semanas e não consegue jogar. Não consegue ficar à disposição.
Mas hoje o Paulinho tá no banco, Solé?
Tá no banco, mas o Paulinho não consegue jogar mais do que 30 minutos.
Ih, rapaz.
O Galvão tá bravo.
Vamos chegando a 47, tem jogo até 49. Todo mundo na grande área do Verdão. Gerson tá lá, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Caio Jorge. Pessoal cheinho de más intenções. Matheus Pereira, pé canhoto, bate, bola desviada, vai fora! Ele bateu com força em direção ao gol. Flaco Lopes desviou essa bola. arrancou um suspiro de todo mundo aqui na Arena Barueri, hein, Soler?
Exatamente, cabeceou errado, agora o Flaco Lopes não conseguiu afastar, gera escanteio pro Cruzeiro e o próprio Matheus Pereira toma a posição de pé canhoto.
Uma distância, Matheus Pereira dentro da pequena área, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gerson, todo mundo esperando, Matheus Pereira levantou pra boca no gol, lá no alto de novo, Flaco Lopes pra tirar pela linha lateral, terminando Palmeiras e Cruzeiro, entra em campo o melhor pós-jogo da Rádio Brasileiro, Kaique Silva vai apresentar o fim de papo, sempre no oferecimento de Movida, alugue o seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas e aproveite as vantagens Yamaha Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e PVA grátis. Terminando a primeira etapa, tem jogo até 49, já temos 48, mais um giro no ponteiro pro final da primeira etapa. Toma distância para movimentação Fagner, lateral para lado direito, já batido, bola para Matheus Pereira, tentou o giro, chega para desarmar, toca na bola Lucas Evangelista, luta por ela Fagner, adiantou demais, Arias desarmou, lançou Maurício no meio do caminho, arrepia Fabrício Bruno, dá um chutão, bota pela linha lateral, é manual para a equipe do Palmeiras bater. Últimas mensagens da primeira etapa, Gavião.
O Neno Soares dizendo que o Palmeiras tem que somar 3 pontos hoje, nem que seja na marra. E o Ricardo Fernandes de Cabreúva, hoje vai dar empate, Guigui.
Tem pressa Arthur, movimenta a lateral, campo de ataque Andrés Pereira, erra o passe, corta mal Fabrício Bruno, deu rebote, bola pra Arias, ponta esquerda, rolou na entrada da grande área, Evangelista abriu na direita, olha o Verdão chegando, Giai ajeitou na entrada da grande área, bola pra Marlon Freitas, caminho bloqueado, não dá pra bater por dentro, Evangelista outra vez pra Giai, 48-50, torcedor alviverde impaciente, queria o ataque, o Marlon Freitas voltou na intermediária pra Gustavo Gomes, adiantando mais à frente, aparece Maurício, volta pro Marlon Freitas, o árbitro apita. Termina a primeira etapa na Arena Barueri. Galera deu uma esbravejada, mas o Sábio Pereira Sampaio apita. Termina o primeiro tempo em Barueri com igualdade. Um para o Palmeiras, que foi buscar um empate com Felipe Anderson. Um também para o Cruzeiro, que abriu o marcador com o equatoriano Kenny Arroyo da entrada na grande área. Nós vamos a uma rápida parada. Na volta tem muito mais, hein? Tem o André Galvão analisando a primeira etapa, projetando o segundo tempo. Tem um Gavião no plantão esportivo TMC. E muito mais para você aqui na TMC. Quem escuta, sabe.
E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026. De 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um estande com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você, que é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira. Carreira.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros.
E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
O futebol TMC. Oferecimento. Chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. CSN, mais do que forte, é fortaço. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Frango Ali está na mesa do mundo todo. E parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora. Transamérica.
Estamos de volta aqui na TMC, quem escuta sabe. Intervalo de jogo na Arena Barueri, por enquanto tá tudo igual. Tá um para a equipe do Palmeiras, que empatou com uma paulada do Felipe Anderson de fora da área. Pouco antes o Cruzeiro tinha aberto o placar com Kenny Arroyo. Um para o Palmeiras, um também para o Cruzeiro. Plantão Esportivo TMC, Gavião. Essa é a 16ª rodada.
Sim.
Depois dessa, Gaviva, só mais três para fechar o primeiro turno. A primeira metade do Brasileirão antes da disputa da Copa do Mundo, Gavião.
É isso mesmo, Guigui, a 16ª rodada, que amanhã a gente vai cobrir, né? Vai fazer o jogo 11 da manhã, o jogo do pão na chapa e o café com leite, hein? Santos e Coritiba, 11 da manhã aqui na TMC. E a gente abre os trabalhos às 10 da manhã. Aí tem os dois jogos das 4 da tarde. Tem Bahia e Grêmio, Botafogo e Corinthians. Também a gente vai fazer aqui na TMC, Botafogo e Corinthians. Dois jogos, 6:30 amanhã. Chapecoense e Remo, Bragantino e Vitória. E o jogo que encerra domingo, 7:30 da noite. Atlético Paranaense e Flamengo, Guigui.
Legal demais, Gaviva. E eu lembro ao ouvinte TMC terminando. Palmeiras e Cruzeiro, nós vamos direto para o melhor pós-jogo do rádio brasileiro. Fim de papo hoje com Kaique Silva, sempre no oferecimento de Movida. Alugue o seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas. E Yamaha, aproveite as vantagens de Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso. IPVA grátis. Você tem vontade de dar uma buzinada lá, Gaviva?
Já buzinei ali várias vezes. Já dei uma buzinadinha ali.
É. Mas será que é essa buzina aí de bicicleta que passa vendendo biju na rua?
Não.
Ou é aquela buzina de navio, né? Que faz.
E tem aquela do algodão doce, que é.
E qual que é? A do nosso Kaique Silva.
É do algodão doce.
Aqui na TMC.
Vocês não tem nada melhor pra falar?
Cultura. Aqui na TMC você ouve muita coisa importante. Vamos ao rápido intervalo. Na volta tem o nosso André Galvão analisando a primeira etapa, projetando o segundo tempo pra você aqui na TMC. Quem escuta, sabe?
O Copapinho é o melhor amigo de qualidade. Com Copap você tá protegido de verdade. Copap, conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Copap nunca te deixa na mão. Copap, pra quem usa Copap, todo chão é chão.
Amortecedores Copap, se é Copap, é de confiança. Copap.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Seu momento de sair de Jeep chegou! É Jeep Now, na Jeep Sinal. O Jeep Renegade Altitude chega com condições exclusivas, 5 anos de garantia, supervalorização do usado na troca e preço a partir de R$ 129.990. Aproveite! Motor turbo de 166 cavalos, painel digital e conectividade sem fio. Passe na Jeep Sinal e saia de Jeep zero quilômetro. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Conheça conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
Futebol TMC. Oferecimento. Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida. Amortecedor Cofap. Qualidade e tecnologia para quem procura conforto e segurança. CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. CSN. Mais do que forte. É fortaço. Prevent Senior. A gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Frango Alice. Está na mesa do mundo todo. Tinta Sherry Williams. E maquininha. Link de pagamentos. PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Estamos de volta aqui na TMC. Quem escuta sabe, intervalo de jogo na Arena Barueri. Eu vou falar um negócio pra você, hein? A chuva que pegou o campo da metade do primeiro tempo pro final, ela acaba de triplicar os 30% de chance de chuva de Gustavo Soler. Viraram sonoros 100%, hein? Você quer falar alguma coisa, Soler?
Obrigado a quem trabalha com a previsão do tempo. Um ótimo final de semana para vocês. Que o domingo seja de muita luz ao lado de toda a família, tá?
Vou cantar, posso cantar uma musiquinha?
Pode.
Olho para a chuva que não quer cessar. E o repórter no pavor. A chuva tá molhando, mas que baita azar. Quem mandou não estudar.
É, meu amigo. E ó, chove num grau que se continuar assim mais algum tempo pode até impactar bem no jogo. André Galvão, intervalo, tá tudo igual aqui na Arena Barueri. O Cruzeiro abriu o placar, o Palmeiras empatou. 1-1, Galvão.
Já escutei muito essa música do Gavião.
Chove, chuva.
E não tenho saudades. Na verdade é uma das coisas que eu até hoje, né, faço reportagem de campo na televisão, né? E é uma das coisas que eu mais admiro os repórteres de campo, que é aguentar a chuva, cara. Porra, chuva é chato pra cacete, cara. Você fica parado ali só tomando a chuva. Porque o jogador tá correndo, né? Atrás da bola. Ele tá se movimentando.
Não, mas você pode fazer reportagem. Mas pode fazer reportagem correndo também.
Ah, tá, tá. O repórter tá lá com o papelzinho sendo destruído, né? E só tomando a chuva. Bom,
aí a sua vingança é balançar a escova, né, Galvão?
Bom, vamos lá. O Palmeiras, eu vou falar do jogo primeiro, mas a gente precisa tocar em assuntos sensíveis. Sobre o jogo, o Palmeiras começou jogando muito bem. O Palmeiras teve a oportunidade para abrir o placar e aí o Cruzeiro, na primeira finalização, fez o gol. Uma finalização muito bonita do Arroio. Né? O Carlos Miguel não fez a defesa, poderia ter feito. Não foi assim um frango, mas ele poderia ter feito a defesa. Fato é que o Cruzeiro conseguiu sair na frente. E o Palmeiras continuou jogando bem e empatou também 10 minutos depois, né, no escanteio cobrado pelo Andreas Pereira. Bola reboteada, né, e a zaga espirra.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Olá, 10 horas e 1 minuto. Boa noite a você que está com a gente aqui na TMC. Você já sabe, Transamérica agora é TMC. Eu sou Andréia Ramos Bueno e atualizo as principais notícias deste sábado, 16 de maio de 2026, no nosso Giro de Manchetes.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Sim, esse é o Giro TMC para você ficar sabendo que o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na justiça para suspender parte do decreto da prefeitura que regulamenta a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes na cidade. A ação pede, em caráter de urgência, que também sejam interrompidas as fiscalizações e apreensões baseadas nas novas regras. Segundo o MP, o decreto municipal cria exigências e enquadramentos que podem contrariar a legislação nacional. As medidas foram adotadas poucos dias depois de um acidente na Tijuca, na zona norte da capital fluminense, que resultou na morte de uma mulher e do filho enquanto utilizavam um veículo elétrico. A Polícia Civil do Rio afirmou que um dos menores envolvidos no estupro coletivo de uma menina de 12 anos em Campo Grande, na Zona Oeste, filmou o crime e comercializou o vídeo por R$5.000. Além disso, os agressores também gravaram uma comemoração após cometerem o abuso. 6 adolescentes foram apreendidos e outros 2 estão sendo procurados. Segundo as investigações, a violência foi premeditada. A vítima foi cercada, agredida e violentada pelo grupo, enquanto o crime era filmado. O crime aconteceu no dia 22 de abril, mas só veio à tona semanas depois, quando vídeos da violência começaram a circular nas redes sociais. A adolescente já prestou depoimento e recebe acompanhamento. No Distrito Federal, uma colisão entre 2 ônibus do transporte público deixou 13 pessoas feridas na BR-20, no Distrito Federal. O acidente aconteceu na altura do Atacadão Dia a Dia, em Planaltina. Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas uma vítima precisou de atendimento com mais cuidados. As demais tiveram ferimentos leves. Os veículos envolvidos são um ônibus da empresa Amazônia, que atende linhas de Planaltina, de Goiás e Formosa, e outro da Piracicabana, responsável por rotas em Planaltina. Agora, 10h04. A fotojornalista Gabriela Biló abre o jogo sobre os bastidores do fotojornalismo político, os registros históricos do 8 de janeiro e os desafios de retratar o poder em Brasília. Em uma conversa emocionante e profunda, aqui no Imprevista, apresentado por Joana Treptow, Gabriela Biló fala sobre liberdade, coragem, ética jornalística e as imagens que marcaram o Brasil nos últimos anos. Vamos conferir essa conversa?
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Treptow.
Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço de conversa sem roteiro engessado, sem resposta pronta, principalmente sem pressa. A ideia aqui não é repetir o que você pode já ter ouvido, é tentar chegar em lugares que normalmente ficam de fora. E hoje a conversa é com alguém que trabalha justamente nesse pequeno intervalo, no ambiente em que tudo se repete, com cenas iguais, parecidas, com os mesmos personagens, mesmos gestos, mesmos protocolos, o trabalho da nossa convidada de hoje depende de perceber o que muda. E muitas vezes o que muda é quase nada, é um olhar que escapa, é um segundo fora do script, é um gesto que ninguém estava olhando para ele, prestando atenção. Hoje nós conversamos com uma das principais fotojornalistas do Brasil. É engraçado porque a gente não lembra de muitos nomes femininos nesse meio. Ela construiu um olhar muito particular dentro da cobertura política brasileira. Jovem, tenra, ousada, corajosa, criativa, premiada, dona de uma personalidade bem marcada. Uma pessoa que tem uma história que não começa em Brasília, mas que se fincou no Distrito Federal. Antes de fotógrafa, uma pessoa que tem uma história muito bonita e que vale muito ser explorada nos detalhes. Gabriela Biló, bem-vinda ao Imprevista.
Muito obrigada com essa apresentação, assim, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite.
Gabriela, a gente sempre começa com uma pergunta para quebrar o gelo. Você eternizou o símbolo, símbolos vários do 8 de janeiro. Como é ficar marcada por esse episódio que, por si só, é um marco na história do nosso país?
Olha, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque é um fato histórico de muito peso no país, né? E, ao mesmo tempo, uma honra, né? Eu entendo que as minhas fotos, elas já não são quase que mais minhas. Elas ganharam vida própria. Quando a gente pensa no 8 de janeiro, é um episódio em que muitos fotógrafos foram agredidos, tiveram suas baterias de câmera roubadas, os cartões, as próprias câmeras. Então, para mim, eu entendo que esse meu material se estende a eles também. Como muitos não tiveram a oportunidade de completar a cobertura, entendo que essa cobertura não é só minha, e ela tem uma função social. Então, eu acho que eu meio que um pouco de desapego um pouco dessa imagem de que, ah, é só meu, sabe? Eu acho que é nosso, sim.
O teu nome já é muito conhecido no jornalismo brasileiro, mas as tuas fotos, definitivamente, elas são conhecidas por qualquer um que acompanha o noticiário dia a dia, as redes sociais, porque elas são reproduzidas com ou sem créditos, elas são reproduzidas por vários meios. Como é que é essa relação para você entre quem você é e aquilo que você produz? Que você faz? O que você prefere ser?
Olha, eu acho que eu sou a mesma, né? Eu sou uma pessoa que não me leva muito a sério. Eu sou uma pessoa que tem um certo problema de entender, um pouco de entender os limites do que é possível, sabe? Eu sou uma pessoa que normalmente fala, por que não? Então eu acho que isso se traduz nas minhas fotos, assim, deu me divertir fotografando, deu escolher esses momentos que eu acho que são interessantes, divertidos, que dizem alguma coisa. E eles são, porque é mais do que você fazer o clique é fácil, é você saber entender qual daquela sequência inteira significa alguma coisa. Então você selecionar o frame exato, que é um olho aberto, um olho fechado, uma mão para cima, uma mão para baixo, é o que faz a diferença. E olhar esses detalhes e brincar com as possibilidades do que cada detalhe significa, para mim é divertido e prazeroso. E é mais... Não é um processo tenso, sabe? É um processo de descobrimento. Então, olha isso aqui. Olha só isso aqui, que interessante. Então, meio que tá muito da minha personalidade tá misturada, assim. Então, apesar de muita gente me conhecer como uma fotógrafa, para mim eu sou só de lá mesmo, assim, só existindo mesmo, assim, sabe?
Grande parte do teu trabalho, ele é feito em cima de muita seriedade, assuntos sérios, assuntos chatos, entediantes, assuntos complicados, assuntos polêmicos, agressivos. Uhum. E ainda assim é uma coisa que o processo te dá prazer.
É, o processo, assim, lógico, você vai fotografar uma tragédia, é diferente, né? Mas justamente por ser a mesma cena, na mesma luz, os mesmos personagens, a mesmice e essa coisa tediosa instiga a criatividade. Porque é muito fácil você ser mais criativo num ambiente rico, né? Sei lá, fotografar uma festa tradicional. Gente, que delícia, sabe? Você pode criar, é colorido, é bonito, né? Tem uma energia diferente. Então, não é que é mais fácil ser criativo, mas é outro processo, né? Agora, quando você fotografa a mesma coisa, todo dia, os mesmos personagens, na mesma sala, na mesma luz, com a mesma sequência de eventos e procura alguma coisa diferente, é quase como se fosse uma caça ao tesouro, assim.
E de onde vem isso? Eu vi um vídeo da tua mãe falando sobre a carta que você escreveu para ela no final do livro A Verdade Vos Libertará, e eu me emocionei. Tudo que é mãe e vó, eu começo a chorar, eu acho ridículo, eu acho que jornalista não tem que ficar chorando na frente das câmeras.
Ai,
a gente
choro.
Mas
eu sou chorona.
Eu fico assim, não, nós temos apenas que trazer a informação. Mas na hora que ela começou a falar, eu achei que a figura dela é uma figura que remete muito a você. Assim, o pouco que ela fala, já dá para ver que ela também tem uma personalidade marcante.
Sim.
De onde vem a tua personalidade?
Ah, eu acho que é muito dela, assim. A minha família toda é matriarcal, né? Então era uma avó. 6 mulheres e 2 homens. Ela veio do Paraná sozinha, com as 6 filhas. Terminou um casamento abusivo, veio sozinha com as 6 filhas. Os homens quiseram ficar. E elas foram se formando uma a outra e ajudando a outra E aí tinha uma regra em casa, que era nunca dependa de homem nenhum. Então, a gente sempre trabalhei muito. Minha mãe trabalhou muito, assim. Minha mãe ela trabalhava numa cantina de colégio. Então, sempre tinha essa coisa, assim, de batalhar pelo seu, nunca depender de ninguém, a não ser de nós mesmos, né? Mas sempre teve uma coisa muito de uma personalidade muito forte mesmo, assim. E ela falava assim, filha, você pode ser o que você quiser, mas você tem que se dedicar a isso. Então ela sempre falava assim, eu gostava muito de caminhão de lixo passando em casa, assim, sabe? E do pipoqueiro também. Falou assim, você quer ser uma pipoqueira? Você pode ser uma pipoqueira. Você quer trabalhar no caminhão de lixo? Você pode. Mas assim, você vai estudar pra isso e você vai ser a melhor pipoqueira que você conseguir ser. Entendeu? Então assim, eu sempre tive essa liberdade com uma condição, que era me esforçar.
Se dedicar.
Uhum.
É engraçado, a gente sempre se identifica. Eu acho que a gente vai atraindo pessoas para a nossa vida por motivos que talvez sejam alheios. A minha família também é muito matriarcal. É minha mãe, minha avó. E a minha mãe sempre falou isso para mim. Jonas, você pode ser o que você quiser. E a minha mãe sempre teve o sonho de fazer jardinagem. Ela tinha o sonho de ter um jardim só para ela, agora que ela tem. Ela fala, meu Deus, dá muito trabalho. Ela fala, se você quiser ser uma jardineira, você tem que ser a melhor jardineira. Você vai se dedicar para isso. E eu acho que isso são formas de nos passarem valores, né? Quais são os valores que para você são inegociáveis?
Eu acho que a liberdade é um deles. Eu acho que é a coragem para ser você. Coragem não vem de não ter medo, né? Eu acho que são coisas muito diferentes. Eu sou uma pessoa que tem muitos medos. Mas, sabe quando você vê uma pessoa covarde? Você vê que ela é covarde na vida? Isso, para mim, assim, é a coisa mais desprezível que pode acontecer. Então, eu olho para aquilo e falo, isso eu nunca serei, sabe? Assim, então, eu acho que é a coragem e a liberdade. São duas coisas, assim, que, para mim, são inegociáveis, assim.
Conta um pouquinho sobre o livro. Você já tem 3 livros, né? Só pra gente contextualizar, que eu queria perguntar mais sobre a carta que você escreveu pra tua mãe no A Verdade Vos Libertará.
Sobre esse processo da carta?
Não, primeiro sobre o livro.
Ah, sobre o livro. Bom, o A Verdade Vos Libertará a ideia veio de conversas de bar, assim, que eu fotografei em 2013, aqui em São Paulo, e depois fui para Brasília durante o governo Bolsonaro. Fui para cobrir o governo Bolsonaro, porque eu sabia que ia ser de alguma forma impactante, porque tinha alternância de poder. Toda vez que tem alternância de poder no país, mexe as estruturas, eu entendi que ia ser um momento histórico no país, mesmo sem saber tudo o que aconteceria depois. Então, para mim foi muito claro o processo e a relação de 2013, as movimentações do passe livre, depois a apropriação de pauta, depois que virou impeachment, e depois que veio as redes sociais, bem no nascimento do Facebook, aí vem o WhatsApp, e eclode no bolsonarismo, eleição do presidente, e aí vem pandemia e 8 de janeiro, tentativa de golpe, né? Então, para mim, só um detalhe, eu chamo de presidente porque é uma questão de respeito, né? Então, vou sempre chamar Dilma de presidente, Lula de...
Presidente de presidente.
Exato, porque pela etiqueta, você sempre chama pelo cargo mais alto que a pessoa
tem. E é engraçado que, às vezes, no noticiário, a gente às vezes se engana, você tá lendo, você fala assim, ah, é presidente Bolsonaro, opa, ex-presidente Jair Bolsonaro, você fala, tá aí.
Não, é só o respeito que você se lida, né? Então, Dilma sempre será presidente, Temer sempre será presidente, Collor, quando encontrava no Senado, apesar de ser senador na época, você chamava de presidente, é sempre a último cargo mais alto, né? Então, sempre presidente. E aí eu li, assim, em conversas de bar, assim, nossa, e pensar que o movimento Passe Livre acabou numa tentativa de golpe, né? Assim, não culpando o movimento Passe Livre, mas é a narrativa da história, né? E aí, não, como assim? Ah, não, por causa disso, nossa, isso dava um livro, eu acho que dava um livro. Então, A Verdade Vos Libertará, essa narrativa do roteiro muito bem feito pelo Barão Roteirista do País, que é de 2013 a 23, então ele dá 10 anos certinho, acho muito mágico isso. E aí ele faz esse arco perfeito. Então, o Verdade Vos Libertará é um livro de fotos com QR codes feitos pelo podcast Miro e Delírio, que conta justamente esse arco, né? Já o juízo final,
Claro, pode.
Já o juízo final, que é, vou mostrar, vou fazer propaganda, que é esse livrinho aqui. Ele é um livro bem menor. Ele é um livro de texto. Ele não é um livro de foto, né? Ele tem outra pegada. Ele tem um prefácio do Marcelo Rubens Paiva, bem bacana. E ele começa, na verdade, no 9 de janeiro. É, porque o 9 de janeiro, ele é o começo da resposta das instituições. Então, a gente tem o 8, o ataque, né? No 9,
é o fato. E depois a história se desenrola.
E aí começam a coleta de evidências que vão dar no julgamento do golpe e na condenação dos golpistas. Então, eu não diria que ele é uma continuação, porque ele é um livro de texto, ele é quase um almanac, que tem a minuta golpista, tem muito documento nele, assim. Então, ele é um livro que vai explicar por que Jair Bolsonaro e seus comparsas foram julgados e presos, né? Quais são as evidências, quais são as provas. Então, é um livro que desenha isso, com muitas fotos, obviamente, né? Porque eu sou fotógrafo, mas que evidencia isso, assim.
Muito, é bem bonito o livro. Agora, voltando à questão da tua mãe, você ali no final do livro, então você faz, é o quê? É uma dedicatória, mas que vem num tom, acho que de confissão.
É, uma declaração de amor, né? Assim, aí eu sou muito chorona.
Pode chorar.
Eu sou muito chorona.
Até porque a gente tá gravando esse episódio na época do Dia das Mães.
Ai,
então,
nossa,
vale mais uma declaração.
Nossa, eu sou muito chorona. Durante a pandemia, foi muito difícil, porque minha família mora aqui em São Paulo e eu moro em Brasília. Então, eu não podia ver a minha mãe, né? Não podia viajar, porque se eu pegasse um avião, eu colocava ela em risco de contaminação. Ela é grupo de risco e tal. E eu sempre fui muito próxima a ela, assim. Então, foi muito difícil. Eu fiquei, acho que 8 meses sem ver minha mãe, assim, que nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe. E aí, durante a pandemia, eu peguei Covid, pra mim foi um pouco sério. Eu precisei ser internada, precisei de oxigênio e tal. Isso tudo cobrindo o governo Bolsonaro. Ainda não tinha vacina na época pra mim. E aí eu lembro que foi assim: foram 3 dias assim, muito difíceis, que não sabiam se iam me entubar, se não iam. E assim, então eu comecei a me despedir das pessoas, assim, sabe? Então. E eu pensei muito na minha mãe, falei, putz, eu vivi minha vida muito feliz, eu não me arrependo de nada. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Mas vai ser muito duro pra minha mãe, sabe? Talvez ela nunca se recupere se eu morrer. Então, assim, talvez eu não devesse desistir, sabe? Porque eu sei que pra ela, eu vou acabar com a vida dela se eu morrer, assim. Ai, gente, desculpa, eu tô chorando. E aí, eu pensei, nossa, esse ano eu vi mais vezes o Bolsonaro do que minha própria mãe, sabe? Tipo, apesar de estar aqui numa missão que eu acho que é importante, eu estava longe dela esse tempo todo. Então, pensei muito nela nesses dias no hospital, assim, sabe? Então, foi uma coisa meio... Essa carta começou a ser elaborada quando eu não sabia se eu ia ser entubado ou não. Mais ou menos isso, assim, sabe? E aí, quando eu fiz o livro e eu olhei, e tipo, todos os momentos que minha mãe esteve presente nesse livro, que são momentos ocultos, sabe? E eu pensei, eu meio que fiz esse livro por causa dela, entendeu? Porque ela tá do meu lado, porque ela sempre me apoiou. Se não fosse por ela, eu não teria seguido a carreira que eu segui, eu não estaria onde eu tô. Então é um livro meio que assim, eu queria que ela tivesse orgulho, sabe? Então, na carta, no final, eu pergunto se você gostou do meu livro, sabe? Acho que por aí.
Nossa, é muito lindo, muito lindo te ver emocionada.
Eu sou chorona.
Mas tem que ser mesmo. E o teu trabalho é lindíssimo, e reverenciar quem veio antes de nós e quem possibilitou que nós estivéssemos aqui é o sentimento de agradecimento mais bonito que há. Até porque, pelo que você disse, quem esteve em vida antes de você precisou abrir muitas portas para que você pudesse ser livre, que é um desses teus valores. Sim. Tão importantes, a Exatamente. Liberdade. E você exerce o teu trabalho com muita liberdade. Você, voltando aos protestos de 2013, ali foi um grande primeiro momento, podemos colocar assim, sim, da sua carreira. E você se destacou justamente por essa característica que segue sendo peculiar, que é o teu olhar para aquilo que a gente pouco ver. A gente entende que um fotojornalista sempre vai ter fotos icônicas, porque já está num momento que é histórico. Então você está ali vendo por uma perspectiva que poucos veem. Mas você tem um olhar que vai um pouco além disso, que eu diria que é mais sensível, que é um pouquinho mais... Vai na subjetividade. Quando é que você percebeu que isso era uma característica tua?
Eu acho que... Eu entendi que isso agradava as pessoas só em Brasília, né? Porque quando eu trabalhava em junho de 2013, que acho que foi o primeiro momento que minhas fotos começaram a chamar atenção, era uma estratégia fazer diferente. Porque eu era frila, eu ganhava por foto vendida. Então eu não podia ter a mesma coisa que os outros tinham, senão minhas fotos não vendiam. Então eu olhava os fotógrafos do Estadão, da Folha, do Globo, e falava, eles estão fazendo aquilo, então eu vou fazer aquilo outro. porque é a minha chance de vender, porque o Estadão não vai comprar a Folha, não vai comprar uma foto minha se eu tô ali do lado deles, eles vão usar o da casa. Então era uma questão de estratégia, tentar fazer uma coisa diferente. E eu acho que aí foi trabalhando um pouco o olhar, assim, sabe? E aí depois que eu entro para um grande jornal, que eu entendo que isso é valorizado, né? E que, e eu vou falar, muitas vezes eu olhava para uma foto e falava, nossa, isso parece isso aqui, aí muita gente fala, nossa, tá viajando, nossa, o que você bebeu, o que você tomou, sabe, que viagem, isso não significa isso, eu, ah, mas pra mim significa, e aí foi dando certo, foi uma coisa que assim, me manter fiel a esses sopros de inspiração, deram certo, então foi uma coisa que as pessoas foram recebendo bem, e no final, é, você se manter fiel a você mesmo, sempre vai criar identificação com alguém, porque alguém pensa igual você, sabe? A experiência de ser humano, ela é uma experiência em conjunto, né? Uma
coletiva.
Coletiva, né? Você não todas as suas impressões, né? Você colhe do mundo, então a sua bacia cultural é muito parecida com muitas pessoas. Então acaba gerando identificação, acho que por causa disso tem sempre uma pessoa que vai concordar com você e basta, entendeu?
Eu gostei muito do que você disse, porque me lembrou uma conversa que eu tive com a nossa Dani Lima, a colunista aqui da TMC essa semana. Ela falou, em Brasília você tem que estar onde ninguém está, e é isso que você diz. Uma curiosidade, por quanto é que você vendia as suas fotos na época?
Ah, às vezes R$5.
Como é que você fazia dinheiro ao final do mês?
Muitas fotos.
Muitas?
Muitas fotos. É, então, assim, eu tinha um rádio bombeiro, aí eu copiava as ocorrências, trabalhava de madrugada que tem menos gente. E aí, final de semana e feriado que também tem menos gente na rua. E aí, tinha uma coisa na agência que eu trabalhava, que é se eu batesse R$2.000, eu ganhava um bônus. Aí, se eu batesse três, eu conseguia mais outro bônus. Então, eu trabalhava para chegar nas metas para conseguir ganhar os bônus, entendeu?
Qual foi a tua primeira capa de jornal?
Cara, foi a primeira. Nossa, eu. Difícil lembrar. Eu publicava muito no Diário de São Paulo. Tinha muitas capas, assim. A primeira eu não sei.
A primeira se... já dei muito tempo. E a que mais te marcou, assim?
A que mais me
marcou. Primeira que mais te marcou.
A primeira que mais me marcou foi um dia que eu fui chamada para fazer um frila pro Estadão. Meu primeiro frila para um jornal grande. E aí a agência que eu tava falou, você não pode ficar frilando pro jornal e trabalhar com a gente. Você tem que decidir, você quer trabalhar com o jornal. Só que o frila era, tipo, uma coisa muito esporádica. E a agência, né, conseguia ganhar e tal. E aí eu fiquei pensando, e aí eu falei, quer saber? Eu vou arriscar no frila, que eu acho que é um passo que eu tenho que dar, assim. E aí eu fui pro Parque Vila Lobos pensar sobre essa minha decisão, sabe? E levei a câmera. E aí... eu tava muito quente aquele dia. E aí tinha um menininho que tinha esses postinhos de água, assim, sabe? E aí ele tava apertando o postinho e não tava saindo água direito. E aí ele começou a lamber o poste, assim, de calor, assim, tava muito quente. E aí ele eu fiz a sequência dele lambendo, assim, sabe? Aí depois fui conversar lá com a mãe dele, falei, fiz essas fotos, não sei o que, a gente trocou contato. Aí eu mandei essas fotos pra agência, que foram as últimas fotos que eu mandei. E falei, tô indo aí. Aí eu conversar para entregar minhas credenciais, mas foi a última pauta que eu fiz pra agência. Aí no dia seguinte foi capa da Folha, do Estadão e do Globo, essa foto, tipo, São Paulo bate recorde de calor. E aí era interessante que a Folha precisava da identificação e autorização dos pais. E por um acaso eu tinha trocado contato com os pais.
Que ótimo.
Então eu consegui emplacar. E no dia seguinte, quando eu vi as três capas, eu me emocionei muito, assim, porque foram as primeiras... acho que foi a primeira capa da Folha que eu fiz, assim, sabe?
Nossa, e logo três.
Três. E aí eu... ai, não acredito, não sei o quê. E aí, por causa dessas capas, o Estadão me...
contratou?
Me contratou pra um frila fixo, assim.
E então, os pais dessa criança, como é que ficaram? Devem ter falado assim, não acredito no que você fez com uma foto do meu filho.
Eu lembro que a avó dele depois me mandou mensagem, falou, que bacana, que era um passeio muito bacana que a gente tava tendo, que legal que aconteceu isso e tal. Então, era uma ceninha bem engraçadinha, assim, sabe?
Você oferece as suas fotos? Porque eu entendo assim, o teu trabalho é um trabalho de alta qualidade, então... quem quer ter o teu trabalho tem que pagar por
Sim,
isso. Mas você também tem a oportunidade de registrar momentos que são únicos. Nesse momento você oferece?
Assim, vou ser sincera. Se é uma pessoa assim, que é uma família mais simples, que você vê que aquilo foi muito importante para eles, ou é um trabalho assim... aí sim, eu dou de presente as minhas fotos, assim. Mando em alta, né? Agora, muitas vezes eu vou fazer... retrato de alguém, bam, 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 tananã.
Entendi, na política, na é, Brasília.
Aí a pessoa fala, ah,
adorei, me dá.
Adorei, eu falei assim, não, tá aqui o contato da Folha Press, você pode comprar.
Né? É, pode comprar.
Pode comprar pela
eu
Folha Press.
Eu não sabia.
Você pode comprar pela Folha Press. Aí eu passo o contato da agência. Mas aí é diferente. Aí, especialmente se a pessoa não me trata bem quando eu tô fotografando.
Ai,
aí eu
sou
capaz de eu passar o contato errado até.
Que bom, que sempre tem uma forma de você, né, fazer a pessoa pagar o passo.
É.
Bom, quando você tira uma foto realmente boa, você sabe? Porque agora há pouco você tava falando
Sim.
que tem algumas fotos que dizem muito pra você, mas pros outros nem tanto. Hoje você olha e fala assim, essa daqui vai dar o que falar.
Sim. Essa recente agora que eu fiz do Alcolumbre abraçando o Flávio,
Vi.
Foi isso, assim. É, eu fiz a foto na hora, eu falei, a foto é boa, a foto é boa. Aí mandei pra edição de São Paulo, mandei pra edição de Brasília e mandei pro repórter, falando, se você puder atualizar a matéria colocando essa foto, porque ela é uma foto muito boa, vai bombar. Assim, eu sabia.
Mas é assim que funciona o processo? Como é que é o processo? Porque eu sou jornalista, já
normalmente
já me considero macaca velha, eu faço a menor ideia como é que funciona essa parte.
É, assim, normalmente eles têm, todo mundo tem liberdade para escolher. É, só que, lógico, fui eu que fiz a foto, então o que eu falo é ouvido, nem sempre concordam, né? Às vezes o editor vai falar, bacana, Biló, mas a gente não vai com essa opção, entendeu? Acontece. É, mas às vezes, por exemplo, tem algum detalhe na foto que vai passar, que eu sei que vai passar batido, porque é muita coisa no dia. Eu falo, ó, isso aqui, porque isso aqui significa isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então eu tenho um rastro na minha cabeça do que aquilo é importante, mas claro, né?
Porque assim, nas capas de jornais, a gente vê, em algumas matérias específicas, algumas manchetes, a gente vê uma foto que, curiosamente, ela ilustra muito bem o que está acontecendo, imagina. A ministra Alexandre de Moraes, cabeça na lua, e aí você vê a capa dele voando, uhum. sabe? Alguma coisa assim. Ou chateado, e aí você vê uma foto antiga do presidente Lula que parece que está chorando. Isso daí, como é que essas fotos, elas viram um acervo e depois na edição elas são colocadas? Você deixa anotado, ó, tem aqui uma foto da capa do ministro Alexandre de Moraes voando.
Não, é por... Essas de arquivo, eles que pesquisam e encontram. Eu tento não descrever muito a foto, porque senão eu tô afirmando que aquilo é daquele jeito, entendeu? Então, assim, por exemplo, Lula chora ao falar sobre tal coisa. Chora, teve lágrima? Se teve lágrima, chora. Se não teve lágrima, se emociona. Então, porque eu não posso dizer que ele chorou, entendeu? Então, por exemplo, o Messias agora.
Sim, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele chorou? Ele chorou quando ele estava falando lá na sabatina sobre Deus e tal, mas depois, no final.
Então, aí na sabatina ele chorou, porque deu para ver um canto de lágrima e ele enxugou os olhos. Mas na legenda, às vezes, dependendo da situação, se eu não tivesse visto, eu coloquei assim, se emociona e enxuga os olhos, porque não desceu lágrima, entendeu? Então, no meu zoom, eu vi que tinha uma lágrima no canto, mas não desceu. Então, tá mais para enxuga do que para chora.
Muito ipsis literis. Já vi muitas entrevistas, declarações suas falando sobre a diferença do papel do fotojornalista antes, há alguns anos, e agora. E vai muito nesse sentido. Porque antes você diz que a necessidade era de documentar.
Uhum.
Então, assinou um documento, assinou uma medida, mostra para foto, ok, isso de fato aconteceu. Agora, a gente dá um passo à frente e na era da pós-verdade a gente conta em que circunstâncias
Sim.
aconteceu. Como é que você lida com a interpretação do seu trabalho? Muita gente te acusa de um enviesamento, de ter viés, mas assim, dos dois lados, o que é sempre um indício de bom jornalismo, né? Chamam de esquerdista, depois de...
Eu sou fascista e eu sou esquerdista, eu sou as duas coisas.
Ao, né? mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Como é que é isso para você?
Ah, eu acho que a interpretação é livre, né? Assim, eu tenho um compromisso muito claro, que é com o interesse social e com a democracia. Esses são meus compromissos. O que vem no meio... eu não tenho político de estimação, sabe? E o que vem no meio disso, paciência, sabe? Se é passível de crítica, passível de crítica. O trabalho da imprensa é fiscalizar o governo, né? Não tem... é fazer denúncias das coisas que estão acontecendo e tal. Então, eu não tenho político de estimação. Eu não relativizo as minhas críticas por causa de um momento ou outro, sabe? Então, se as pessoas acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu acho que tudo bem. Mesmo porque eu seria muito hipócrita se eu condenasse quando interpretam algo que eu não tive a intenção de fazer como uma coisa negativa, mas achasse ótimo quando alguém me chama genial, sendo que nem eu, via, nem eu mesmo tinha visto aquilo, entendeu? Então, assim, pode achar genial, pode achar um nicho, não tem problema, assim, é livre.
E é o seu trabalho.
É o meu trabalho.
Queria destrinchar a tua resposta em duas perguntas, agora aqui abrindo um papo entre duas jornalistas. O nosso trabalho sempre é denunciar, fiscalizar, criticar, mas hoje, com tanto espaço para exercer o jornalismo, às vezes não é o jornalismo profissional que é exercido, uma espécie de blogueirismo, acho que nos últimos tempos ficou associada à imagem do jornalismo um certo rei na barriga. Uhum. Mas, de fato, nós precisamos denunciar. Como é que você enxerga isso?
Eu acho que essa imagem do rei na barriga talvez venha de uma ideia errada do que é o jornalismo, né? E de uma coisa da pessoa achar que ela é maior que a notícia, né? Eu não vejo assim, sabe? Eu penso principalmente com a democratização da informação, que é lógico, a gente tem muita fake news, mas com a democratização da informação, eu vejo que isso não tem mais muito sentido, porque hoje em dia as pessoas têm ferramentas para irem lá e apurarem por si mesmas e falar, não, peraí, isso não aconteceu. Mas eu acho que existe uma coisa que é um compromisso com o próprio nome que o jornalista tem, porque tudo que nós jornalistas temos é a nossa credibilidade, é o nosso nome. Então, tem que ter um respeito por isso, entendendo assim, ah, essa pessoa não faria isso, porque a credibilidade dela está em jogo, assim, sabe? Então, falando, sei lá, eu não vou alterar, eu não vou colocar uma pessoa na minha foto no Photoshop, porque é o meu nome ali. Depois, se descobrem que eu fiz isso em uma foto, acabou a minha carreira, né? Então, e eu penso que é a mesma coisa do jornalista.
Mas tem quem faça?
Olha, tem a história de fotógrafos que foram descobertos que alteraram e montaram e na história, que fizeram uma carreira em cima do fotojornalismo, alterando imagens, e aí quando são questionados, falam, não, mas eu nunca disse que eu sou fotojornalista, assim, sabe? Uma coisa, assim, fotógrafos grandes e famosos, então, tem isso, né? Então, eu não vou arriscar meu nome. Então, partindo do pressuposto que o jornalista deve prezar pelo próprio nome, eu entendo que tem que ter um respeito, né, pela credibilidade. É lógico, existem falhas, tem muitos jornalistas que você depois descobre que não tinham essa ética, mas isso é exceção, não é a regra. Ah, mas e fulano, mas e fulano? Mas isso é exceção, não é a regra. Um jornalista sério vai sempre prezar pela ética e pela verdade. Né? Os desvios que acontecem são pontuais.
Ah, eu quero super aproveitar isso que a gente está falando agora para falar sobre uma das duas fotos que foi mais icônicas do Lula.
Uhum.
A foto que foi feita com múltipla exposição, uma coisa que eu não sabia até ver a tua foto e te ouvir falar, ler declarações suas sobre a sua foto. Então, é uma imagem do Lula que tem na frente dele um vidro estilhaçado na altura do peito, né? Foi capa. Uhum. É uma foto realmente muito conhecida. E eu estava pesquisando sobre isso e encontrei uma análise acadêmica sobre essa foto, né? Sobre essa publicação. Foi capa na Folha de São Paulo. E o que está sendo perguntado nesse trabalho de TCC? É se a decisão de publicar essa foto, ela afeta a credibilidade do veículo e tal, porque... Em primeiro lugar, o que é a múltipla exposição? É uma foto que ela é feita como?
Múltipla exposição é uma técnica muito antiga dentro do fotojornalismo, que é muito usada em esporte, na arte e em política também, só que pouco usada na política. Que é basicamente como se antigamente você não girasse o filme. Você tira duas fotos sem girar o filme.
Que se sobrepõe?
Que se sobrepõe. É uma foto difícil de fazer, muito difícil, porque eu, para fazer essa foto, eu uso os quadrantes os quadrantes dentro da imagem, que com as câmeras modernas tem a opção múltipla exposição.
Uhum.
E aí eu tenho que encaixar certinho. E assim, é um cálculo de exposição, porque é como se eu estivesse expondo a foto duas vezes. É um cálculo de exposição e na câmera que eu tinha. Hoje em dia essa câmera é mais fácil. Ela faz a exposição que você colocou certinha. Mas essa minha outra câmera não, tinha que calcular a exposição. e encaixar os quadrantes. Então é uma foto de uma técnica muito difícil. E ela é feita na hora, no momento. Eu não posso fazer uma foto daqui uma hora fazer outra. É, porque eu posso, mas né, ali na cerimônia não tinha como. É, então é uma foto feita na sequência da outra. Eu apontei a câmera para um lado e apontei a câmera para o outro. Porque
tinha um vidro...
Tinha passado do lado do presidente.
E depois você apontou a câmera para o presidente.
Eu fiz o vidro e fiz ele. Aí foram algumas tentativas, porque é difícil de encaixar. Ela não é uma foto única. É, quer dizer, ela é uma foto única, então isso é importante. Ela é um arquivo único. Eu não tenho duas fotos. Eu gero uma foto única.
E aí o resultado você vê se ficou bom ou não. Por isso que você disse que é difícil de fazer e você fez algumas vezes.
Algumas vezes para conseguir encaixar. Principalmente porque a janela, ela era pequena. Então, às vezes o frame da janela ficava no meio do rosto, sabe? Assim, não estava calculando direito. Então, foram algumas tentativas. Foram 3 ou 4 para conseguir fazer aquela foto. E aí ela foi capa da Folha, eu acho que ela saiu pequena na capa, se fosse eu teria rasgado em 6 colunas aquela foto, porque eu acho que é uma foto muito interessante. Eu sempre falo que o fotojornalismo é futurologia, então quando a gente pensa no punhal verde e amarelo, que existia um plano para assassinar o presidente Lula, aquela foto, assim, não tinha como estar mais perfeita para o momento, assim, sabe? É, só que ela é uma foto, não é uma foto violenta, mas ela retrata a violência. E as pessoas, ainda bem que tem aversão à violência, né? Quando vem violência, tem aversão à violência. Então, eu acho que teve uma reação muito positiva por um lado e muito negativa pelo outro. É, que as pessoas reagiram muito mal e aí falaram que eu matei o presidente. Papá. Até onde eu sei, o Lula tá vivo, não é um clone. Então, não matei o presidente.
Ele falou alguma coisa sobre a foto? Chegou alguma
Ele
coisa?
Não, o Palácio do Planalto emitiu uma nota.
Eu vi. Como é que você se sentiu?
Tá na contracapa do meu livro. Achei, assim, um privilégio ser citada pelo Palácio, assim, sabe? Porque, afinal, eu passei 4 anos fotografando o governo Bolsonaro, mutilando fotograficamente o corpo dele de diversas formas. E em 20 dias de governo Lula, tem uma nota da presidência. Então, foi pra capa do meu livro, é lógico, pra contracapa do meu livro.
E por que tem essa questão, então, da credibilidade, se é uma técnica?
É uma narrativa, né? Porque ali, assim, pra mim naquela foto o Lula não é o Lula, ele é a democracia, ele é muito maior que ele mesmo, né? E foi uma foto que eu fiz, só que eu não fiz com múltipla exposição, eu fiz com exposição normal, todos os presidentes dos 3 poderes. Então eu fiz com o Pacheco e fiz com a Rosa Weber. E pra mim eu tava mostrando as instituições fragilizadas. Então, pro governo, não é bom uma imagem do governo fragilizado, né? Então, é uma narrativa. Então, quando você chama, por exemplo, uma ocupação de invasão, por exemplo, você está escolhendo uma narrativa. Então, quando você chama de montagem, você está escolhendo uma narrativa. Você está falando que essa foto é de mentira. Porque montagem, você entende que ela é feita no pós e que ela tem 2 arquivos diferentes. Isso não é verdade. Ela não foi feita no pós e ela tem um único arquivo. Mas isso é uma forma para descredibilizar mesmo o jornalismo e defender a narrativa do governo, que é não estamos frágeis. No final, a gente viu que a foto tinha muita razão. E passado o tempo, quando você olha em retrospecto, agora que não está mais a flor da pele, você vê que tinha razão. Inclusive, o próprio ministro da comunicação na época veio me pedir desculpa pessoalmente depois.
Eu achei a foto genial. Não gosto muito de ficar aqui trazendo a minha opinião, mas bom, já que a gente está num programa que é de entretenimento e não é o jornal, eu achei a foto muito boa, porque mostra o momento. É. Se nós pudermos resumir em uma imagem o que aconteceu nas 3 primeiras semanas do governo Lula, Lula 3...
É isso.
É aquilo, ele estava em xeque.
Tava, e assim, ele era alvo, ele é a democracia, ele é maior que ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele tá ajeitando a gravata e tá dando uma risada no fundo. Então, assim, tem uma resiliência na foto também, sabe? Eu acho que essa foto traz o Lula bem, sabe? Mas cada um tem sua opinião, assim, tem muita gente que não gostou.
E aí muita gente, apoiadores do presidente, não gostaram. Por outro lado, pouquinhos dias antes, muitos apoiadores de Bolsonaro não gostaram, por exemplo, de uma foto que você fez da Débora do Batom.
É
o único registro que nós temos
dela.
Então foi um registro incriminatório.
Eu não sei como foi o processo de investigação da Polícia Federal, né?
Se usou a imagem.
Eu não sei como foi. É mesmo porque na própria foto você vê que tem um monte de gente com o celular gravando, ela se gravando, inclusive. Então,
De jornalismo pode ter sido o único, mas não de registro, porque hoje em dia também tudo é gravado por tudo e todos, né?
A primeira denúncia, pelo que se eu não me engano, foi anônima, assim, alguém que sabia quem era e tal, não sei o quê, então, mas não sei como foi esse processo de investigação. Mas assim, as pessoas às vezes precisam de bode expiatório, né? E às vezes sobe para fotógrafa. Então, aí nesse caso eu fui acusada de ter entregue as fotos para a polícia. Uma coisa, uma loucura dessas, assim. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi, a gente conseguiu identificar, a gente tentou uma entrevista com ela. Ela falou meia dúzia de palavras, não quis falar com a gente. E a gente falou, essa aqui, a gente não deu o nome. A gente falou assim, essa aqui é a pessoa que vandalizou a estátua, tentamos contato, não respondeu isso aqui. E é isso, a gente não fala cidade, a gente não fala o nome, a gente não fala nada. A gente só fala exatamente, né? E aí isso foi usado como, tá vendo? Ela foi identificada por causa da foto. E mesmo se foi, gente, eu não tava em cima de estátua nenhuma pichando, entendeu? Então, assim, colocaram que eu destruí a família da Débora do Batom porque eu fotografei ela. Mas, gente, foi ela que escolheu ir para lá pichar a estátua, entendeu? Foi ela que pegou um ônibus, foi até Brasília, pichou a estátua. Então, assim, eu não sou responsável, né, pelas decisões de uma outra pessoa.
Eu vi muitas entrevistas.